Olá, meus amigos, compadre, comadre, tudo bem por aí, tudo na Santa Paz? Pois já estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, com o seu programa, O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimaté. 10 de março de 2020, terça-feira, de lua cheia, dia do sogro. E dia do telefone também. Bom, a gente fala aqui sempre com muita frequência das vantagens do cultivo consorciado do milho safrinha com o capim braquiária. Uma prática importante para aumentar a produção de palhada, aumentar também o volume de raízes produzidas, visando melhorar com isso a qualidade do solo e o resultado das culturas implantadas logo em seguida, lá na cultura de verão. Pois é, a gente tratou desse assunto aqui e muitos produtores enviaram mensagens pedindo orientação sobre como fazer esse cultivo. Por isso, agora, a gente abre espaço aqui para a participação do extensionista Celso Daniel Cerato, da Emater de Maringá, que explica com detalhes como é feito esse consórcio de milho safrinha com o capim braquiária. Fala, Celso.
Existem várias formas de fazer a instalação consorciada. A primeira delas, e talvez a mais recomendável, é fazer o plantio simultâneo com milho. Mas para isso tem que ter aquela caixinha auxiliar para distribuição de sementes pequenas ou de pastagem. Existem já fabricantes no mercado aí que fazem adaptações. Ela tem os rotores parecidos com as semeadeiras de trigo, mas é bem pequenininho, então ela distribui pequenas quantidades. Em média, se usa 4 a 5 quilos de semente de braquiária rosiziensis por hectare. Também é possível fazer distribuição com o uso de um distribuidor ligado à bateria do trator, aquele tipo Ikeda, que ele tem um mecanismo de pratos, né, e consegue também distribuir uma quantidade pequena de sementes por hectare. Quando você então instala isso na frente do trator e vai com a plantadeira, o movimento dos discos, dos facões, acaba enterrando uma parte das sementes, isso também ajuda na instalação da lavoura consorciada. Tem um detalhe que o zoneamento para milho com braquiária tem as mesmas épocas de plantio do que o zoneamento para milho solteiro. Então quem está fazendo financiamento tem que ficar atento, porque ele tem que ter, se for o projeto, tem que constar o código de que o milho é plantado consorciado. Pode haver problemas com seguro se a pessoa fez um projeto de crédito onde consta o código lá de milho solteiro e um problema eventual com geada, granizo, aparecer algum problema de seca, o fiscal lá do seguro pode ir lá e pode glosar parte do valor da indenização. Então esse é um risco, tem que ter esse cuidado. Por outro lado, Amarildo, é possível fazer o plantio também solteiro da braquiária, né, que também é uma boa opção. Tem um problema de inverno, se tiver frio ela não germina bem. No plantio solteiro, é possível usar em torno de 6 a 7 quilos por hectare de sementes, até 5 se as sementes forem muito boas, com boa vigor de germinação. Distribuir também nessa distribuidora Ikeda, né, que é um, como eu disse, ela é ligada à tomada, à bateria, e tem um sistema de prato, né, que distribui até 8 metros de faixa, e passar em seguida a plantadeira, mesmo sem adubo, sem semente, ela vai movimentar o solo. O menos desejável seria, após a distribuição dessas sementes a lanço, fazer uma passagem de uma grade fechada, leve, né, grade niveladora. Não é o adequado, mas é possível para ajudar a enterrar a semente. É também possível fazer a sobressemeadura no milho já instalado. Talvez essa seja uma boa opção. Até os 15 a 20 dias, aí, no máximo 30 dias, seria importante fazer a operação. Só que se tiver frio, a braquiária não germina. Então, com o uso também dessa distribuidora tipo Ikeda, né, de semente pequena, de prato, você faz a distribuição, vai perder um pouco de semente, mas fazendo a operação antes de uma chuva, a chuva ajuda a movimentar, cobrir um pouco a semente e vai germinar uma quantidade razoável. Em média, usa 7 quilos por hectare, 6 quilos por hectare. Nessa operação, tem que jogar 30% a mais, né? 20% a mais. Então, esses são os métodos de semeio. É possível também, se a pessoa for fazer solteira, usar a caixinha de semente de pastagem que está instalada na plantadeira sem plantar o milho, né? Só passando a caixinha lá e movimentando. Vai distribuindo com a caixinha e os discos e os facões das plantadeiras vão fazendo a operação de cobertura parcial da semente.
É, nós ouvimos aí o extensionista Celso Daniel Cerato, da Emater de Maringá, Ele que explicou em detalhes como é feito o cultivo consorciado do milho safrinha com o capim braquiária. Oi, agora para saber como vai ficar o tempo neste meio de semana, final de semana também, aqui em nosso estado, a gente conversa com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Amarildo. Como é que vai você?
Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, qual é a informação que você traz para nós?
Pois é, Amarildo. O pessoal da agricultura aqui no Paraná já está pedindo chuva, né? Nós temos aí um problema sério de falta de chuva já no Rio Grande do Sul, algumas áreas de Santa Catarina. A quebra de soja no Rio Grande do Sul e de milho já é significativa, tá certo, Amarildo? Pelo problema da falta de chuva, temperaturas altas. E aqui no Paraná ainda choveu um pouco melhor, né? Mas, enfim, nós vamos ter aí hoje, a terça-feira, já amanhece com tempo bom, ensolarado em praticamente todo o estado do Paraná, não é? Não há previsão de chuva. Se ocorrer, Amarildo, é uma coisa muito pontual, muito isolada, coisa que não resolve nada para a agricultura. Então permanece tempo firme, tempo bom, as temperaturas permanecem elevadas. As mínimas da faixa aí de 15, 16 graus nessa região aqui mais no leste, no sul do estado, em torno de 18, 20 no oeste, no norte, não é? E o tempo segue assim, não muda, não há previsão aí, pelo menos até o final de semana, Amarildo, sábado, domingo, não há previsão de passagem de frente fria, não há previsão de chuva e o tempo segue firme, com sol predominando na maior parte do dia até domingo, segunda-feira da próxima semana, não é? Chance de alguma chuva aqui no Paraná, a partir aí de segunda noite ou terça-feira da próxima semana, quando nós estamos prevendo aí a passagem de uma nova frente fria pelo estado. Mas o pessoal que não se anime muito, essas frentes frias estão passando por aqui com fraca atividade, as chuvas quando vêm elas ocorrem muito manchadas, não é? Por exemplo, um pega 20, um pega 5, outro pega 40, às vezes algumas áreas do Paraná na próxima terça ou quarta-feira devem passar também sem chuva, então a chance de chuva só a partir da próxima terça, quarta-feira da próxima semana, mas as chuvas vão ser assim bastante irregulares e algumas áreas do Paraná podem até passar sem chuva. Então até segunda-feira da próxima semana, tempo permanece firme, o tempo permanece bom, sol predominando e as temperaturas sobem, Amarildo. Nós vamos ter aí temperaturas muito altas no decorrer dessa semana, elas vão subindo gradativamente até o final de semana. No sábado e no domingo, as máximas ali no oeste, no norte, no sudoeste do Paraná ficam na faixa entre 34 e 36 graus. Aqui na região centro-sul e leste ficam na faixa de 30 a 32 graus. Ou seja, nós vamos ter temperaturas aí muito altas no decorrer dessa semana. Cai um pouquinho a partir de terça ou quarta-feira da próxima semana, né? Então, o pessoal que está precisando de chuva vai ter que ter paciência. Tem um tempo excelente para a colheita da soja, Marildo.
Então tá certo, Lazinski. Mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, pela informação útil que você traz aqui para os nossos ouvintes. Um grande forte abraço e até a próxima sexta-feira.
Obrigada, Marilda. Você também, um grande abraço e uma boa semana a todos.
E antes de terminar, bem rapidinho mesmo, vamos conferir como ficaram os preços médios das principais frutas produzidas por agricultores paranaenses nesta época do ano e vendidas nas CEASAs de Curitiba e Londrina. Preços médios recebidos pelos fruticultores ontem, segunda-feira. Em Londrina, a banana nanica ou banana caturra, que é a mesma coisa, R$ 43,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,15 o quilo. Laranja-pera, R$ 32,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,45 o quilo. Em Curitiba, amora, R$ 20,00 a caixa com 2 quilos, R$ 10,00 o quilo. Noz pecan, R$ 25,00 o quilo. E goiaba vermelha, R$ 30,00 a caixa com 8 quilos, R$ 3,75 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, era este o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.